essa conversa com o engenheiro Fernando Pinto, posso dizer, creio que no dia 4 de fevereiro de 2006, portanto antes ainda da assinatura do memorando de entendimento que marcou, digamos, o acordo essencial, e pelas explicações que ele me deu, eu disse ao senhor engenheiro, não basta dizer-me tudo isso, tem que me explicar outra coisa. A bondade técnica e operacional e também económico-financeira da troca dos 200, dos 12 a 350 pelos 17 a 330 900 NEO, mais todos os outros 321 e 321 NEO até aos 53 aviões de encomenda. E ele próprio disse, absoluta, tão absoluta, que fui eu, como Presidente da Comissão Executiva, que na primeira reunião depois daquela transação, propus que fosse ratificado tudo isso, pela TAP. Porquê? Porque era do interesse da companhia.
Muito se tem dito sobre a operação no Brasil, passando a esse conjunto de decisões sobre a empresa. O Dr. Miguel Frasquilho sublinhou na sua audição nesta CPI que o enorme valor que a TAP tem muito a ver precisamente com a operação do Brasil, com os 11 destinos para onde a TAP voa e que representaram um reforço muito significativo da sua cota de mercado. Mas essa operação está também ligada à Associação da TAP à Varig Engenharia e Manutenção, depois TAP EMEA Brasil. O Dr. Diogo Lacerda Machado já referiu aquilo que, reforçando aquilo que já tinha dito na audição realizada em 2016, que esse foi um bom negócio para a TAP e que sem um investimento na empresa brasileira provavelmente hoje não haveria TAP. E afirmou ainda, e vou tomar a liberdade de o citar, que existe uma perspectiva imbecil que dura há 15 anos sobre a manutenção Brasil. Peço que detalhe melhor a ligação que parece considerar umbilical entre o negócio da VEM e a expansão na TAP do Brasil, em particular considerando que a maioria das opiniões expressas nesta CPI consideram que se tratou de um mau negócio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu socorro-me agora, felizmente, de um artigo publicado no Público no dia 23 de abril de 2022 pelo Dr. Sérgio Palma Brito, pessoa muito respeitável, mas que deve ser o crítico mais feroz de tudo o que se fez na TAP. É uma coisa impiedosa cada vez que ele escreve. É importante ler e são opiniões que às vezes doem a ler e nos ouvidos, mas que valem a pena. E ele escreveu, ele viu a luz, ele viu a luz e escreveu nesse dia que o acordo sobre serviços aéreos, estou a citar, entre Portugal e o Brasil, deve ser o mais desequilibrado acordo bilateral da história da aviação civil. Diz-se fruto de acordo político entre José Sócrates e Lula da Silva, com o compromisso de a TAP manter a manutenção Brasil. Agora à parte, sem este acordo, a TAP não seria o que é hoje, justiça seja feita. A síntese é esta, é absolutamente esta. Vamos lá ver, o acordo de transportes aéreos significa que não era livre voar para o Brasil para onde se quisesse, como não é ainda hoje. E o que se passou foi que depois da TAP ter tentado corresponder ao propósito de salvação da Varig, obviamente o governo brasileiro a seguir disse não foi possível, mas os senhores agora podem voar para onde quiserem. E é isso que constrói uma coisa chamada Hub de Lisboa, que todos sabemos que é um valor fundamental. Vamos ver, o Hub de Lisboa é sobretudo tráfego Brasil-Europa, onde a TAP tem uma quota de mercado absolutamente anormal. Absolutamente anormal. Houve anos em que 22% de todo o tráfego de passageiros entre o Brasil e a Europa, não é Portugal, é outra ideia que há, mas 22% voou através do Hub de Lisboa. Daqui para depois todas as outras cidades servidas pela rede da TAP. Convém que as pessoas tenham noção de que houve anos em que mais de 30% da receita da TAP foi isto. Convém que as pessoas tenham noção que 30% da receita da TAP em 2019 foi um bi. Agora é fazer as contas para trás. E dá uma fortuna. E dá a viabilização da TAP e dá aquilo que efetivamente aconteceu. Foi o Brasil que viabilizou a existência da TAP durante todos aqueles anos em que o Estado português não pôs mesmo, porque não podia pôr dinheiro. E a TAP viveu sobretudo disso e dos bancos portugueses até ao ponto em que já não podiam emprestar mais. Mas foi seguramente, digo eu, o melhor investimento que a TAP fez. Não fui eu que o decidi. Foi seguramente o melhor investimento que a TAP fez, creio que em 50 anos.
Já sabemos que o negócio da VEM foi impulsionado pelo antigo Presidente Executivo, Fernando Pinto. Também o Sr. Doutor já teve a ocasião de referir, na passada terça-feira, que o engenheiro Fernando Pinto foi recrutado para a TAP por Jorge Coelho porque, e julgo que estou a citar, ou pelo menos parafrasear, não queria comissários políticos na empresa, mas uma gestão profissional. Pergunto, o negócio do Brasil foi expressão desta gestão profissional?
Absolutamente. Absolutamente, insisto, o Sr. Engenheiro Fernando Pinto tinha sido CEO da Varig, a equipa que foi recrutada para a TAP no tempo do Ministro Jorge Coelho, o processo de recrutamento internacional, estava em construção uma aliança chamada Qualiflyer, TAP, Swissair, Sabena, as outras duas desapareceram, e portanto foi obviamente uma gestão absolutamente profissional que, vou dizer assim, tomou a boa decisão que verdadeiramente ajudou a viabilizar a TAP para diante.
Daquilo que é do seu conhecimento, houve algum tipo de interferência política nessa decisão relativa à manutenção Brasil à data?
Eu acho que é bastante óbvio que sim, de cá, lá e pelo caminho, quase digo assim.
Os sindicatos estimaram que a VEM terá penalizado a TAP em cerca de 1.000 milhões de euros ao longo dos anos. O plano de reestruturação aprovado pela Comissão prevê o encerramento da manutenção Brasil e o facto é que a empresa está em liquidação desde final de 2021. O relatório e contas da TAP refere uma provisão destinada a suportar a liquidação da EME Brasil, o que teve, aliás, impacto nos resultados operacionais obtidos o ano passado. O que lhe pergunto é o seguinte: aquilo que afirmou na audição desta semana na Comissão de Economia, pareceu distinguir esta, entre a expressão contabilística e económico-financeira dos resultados da VEM. Peço-lhe que nos explique o que quer dizer com esta afirmação e se isto de alguma forma reforça o seu desacordo acerca da avaliação que tem vindo a ser feita do valor da EME Brasil para a TAP.
Muito bem, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, a expressão contabilística, eu expliquei isso, ou procurei explicar. Boa parte disso são contingências e o que o passado mostra destes anos todos é que boa parte dessas contingências nunca se verificaram. Prescreveram e várias, portanto, mas não excluo que a soma, digamos, do total, eu chamo-lhe investimento e não custo, porque acho que essa é que pode ser a perspectiva útil. Pelas minhas contas andou em 600 milhões. O que eu digo é, isso foi o que alavancou uma receita, numa conta grosseira, deve estar entre os 10 e os 12 mil milhões. E, portanto, é essa a expressão económica desse investimento e o resultado.
De tudo aquilo que disse, posso concluir que discorda convictamente do encerramento da manutenção Brasil na operação da TAP?
Sr. Deputado, eu não tenho como, deixe-me dizer-lhe, depois do Covid, e já agora, também como eu disse, em 2019 a unidade de manutenção do Brasil teve exploração positiva, resultado de exploração positivo. E portanto, finalmente, quando a TAP lá entrou, tinha 4.500 trabalhadores, quando se concluiu o doloroso processo de reestruturação em 2018, tinha menos de 800. Exploração positiva e começo de condições económico-financeiras para vir eventualmente a vender ou para vir a ganhar dinheiro com ela e ter retorno. Dito isto, eu chamei repetidamente a atenção, como membro do Conselho de Administração, que a carga política, se quiser, que vinha de trás, tinha que ser tida em séria consideração numa decisão de encerramento. Eu diria, precipitaram-se as coisas, o Covid ditou o fim, foi a DGCOM que mandou fechar, não consigo, em função do contexto, discordar de, pois, vamos ver, com o Covid pararam para a operação, deixou de haver clientes para ir à oficina e, portanto, a situação tornou-se então ainda muito mais difícil e eu, nesse sentido, vou dizer assim, ainda bem que foi a Comissão Europeia que mandou fechar.
Teve a ocasião de exprimir a sua opinião sobre este tema à tutela?
À tutela, não. Não, não. Sempre e só no âmbito do Conselho de Administração da TAP.
O relatório da auditoria do Tribunal de Contas à operação de reconfiguração conclui que, face à evidência disponível, isto a parafrasear, o processo de recomposição do capital social da TAP-SGPS foi regular, foi eficaz porque atingiu os objetivos de viabilizar a empresa e de recuperar o seu controle estratégico, mas não conduziu ao resultado mais eficiente, tendo agravado as responsabilidades do Estado e aumentado a sua exposição às contingências adversas da empresa. Na audição na Comissão da Economia e também já aqui hoje, o Sr. Dr. afirmou que o tempo veio a desmentir esta reserva do Tribunal de Contas. Peço-lhe que elabore um pouco mais o seu raciocínio para garantir que todos entendemos o mesmo.
Muito bem. Vamos ver, eu compreendi o juízo do Tribunal de Contas, que era um juízo de probabilidade. Agora, como digo, eu próprio estava desde o início convencido que a TAP, que se cumpríssemos como veio a ser cumprido, o conjunto de acordos, planos que foram acordados, passa a redundância, que a TAP criaria condições para pagar esse passivo pretérito. E agora devo dizer que havia ali uma dúvida que pairava sempre no ar e que é de natureza jurídica, que era a propósito de quem tem o domínio de uma empresa se continua a responder pelo passivo desta no tempo em que teve domínio, mesmo se a vender. E foi objeto de interessantíssimas trocas de impressões e debates sobre isto. Eu também sou advogado e, portanto, de vez em quando também me entusiasmo ainda a falar destas coisas. E havia a dúvida, a propósito do juízo do Tribunal de Contas, se afinal, fosse qual fosse o que se contratasse e convencionasse, se, por força das disposições do Código das Sociedades Comerciais, não estaria sempre, não apenas a TAP, mas o Estado, onerado e vinculado a pagar aquele passivo. E, portanto, isso se fosse essa, digamos, a consideração do Tribunal de Contas, eu não vejo como é que as coisas mudavam, porque fosse qual fosse, mesmo que o Estado saísse integralmente a prazo, então podia continuar onerado. Dito isto, daí a importância daquilo que realmente se veio a fazer, que foi, pagou-se esse passivo e o assunto ficou completamente arrumado. E é só nessa medida, por força do que veio a acontecer, que o juízo de probabilidade que o Tribunal de Contas emitiu, diria, felizmente não se verificou.
Considera que a TAP teria hoje o mesmo valor se a operação de reconfiguração não tivesse sido realizada?
Se a TAP teria hoje o mesmo valor, a Atlantic Gateway achava que ia valer muito mais. Muitíssimo mais. Por isso é que queriam fazer um IPO. O tal IPO que nós, e eu particularmente, fui explicando, esse não vejo como. Porque exatamente ficou protegido que putestativamente e unilateralmente, querendo, e era a sua vontade própria, o Estado nunca abdicaria dos 50%, ou só o faria se entendesse que era a melhor solução.
Falemos um pouco daquilo que sucedeu com a pandemia. O Sr. Toro hoje já referiu que, perante a situação vivida pela companhia, à data, a resposta dos acionistas privados foi: nós podemos ajudar, e foi o que procuraram fazer na semana seguinte, o que vai em linha com aquilo que o Sr. Comendador Humberto Pedrosa afirmou nesta comissão, e portanto que só não terá ficado porque não tinha os 1.000 milhões de euros necessários para salvar a TAP. Todavia, o Dr. Miguel Frasquilho,